da manga rosa quero gosto sumo, melão maduro, sapo tijuá, jabuticaba até olhar noturno, beijo travoso de umbu cajá, pele macia, a carne de caju, saliva doce, doce mesmo é o jurussum, linda morena, fruta diva extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta diva extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 da manga rosa quero gosto sumo, melão maduro, sapo tijuá, jabuticaba até olhar noturno, beijo travoso de umbu cajá, pele macia, a carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urussum, linda morena, fruta diva extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta diva extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi.
Meu nome é Rodrigo e eu não tenho introdução, pois ingeri muito álcool e esqueci de tudo.
Eu sou o Everton e só bebo café com leite.
Eu sou o Denis e não tenho lembrança alguma.
Bem, eu sou o Matheus e não tenho experiência.
O rapaz aí, ó.
Eu sou
o
Fernando e só fica bêbado quem bebe. Boa noite.
Olá, aqui é Thiago e... crianças não bebam.
Bebam sim. E façam muita merda, pra depois se arrepender e ter história pra contar.
Já foi na cara, hoje nós vamos falar de bebida, água que passarinho bebe.
Tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio.
Desculpa,
ah, vai tomar no cu.
Eu sempre quis atrapalhar Rodrigo lá na casa de Deus quando eu tava lá atrás.
Ele vivia falando mesmo.
Pode ir, Fabinho. Desculpa.
Quero mais não, vão se fuder também.
Realizei um sonho, não tem nada a reclamar.
Já pode morrer em paz, né?
É bom que um guindaste que vai cair na sua cabeça lhe cause bem, viu?
Nossa senhora.
Esse é o cara que não reclamava de ninguém, né?
Ele só quer botar o Fernando pra dormir com a marreta, né?
Pega minha marreta!
Caralho, tá todo mundo travado aí, hein? Puta que pariu.
É, eu tô esperando o Rodrigo terminar aí a apresentação.
Teve a reapresentação?
Vai ser... Mais não, Rodrigo, pode ir.
Vai ser isso aí a introdução agora.
Então é, né? Pelo título o pessoal vai saber.
Mas vocês topam um dia fazer, tipo, um episódio extremamente proibidão? Um episódio só de... Sei que o Fernando ia adorar.
Topo, eu topo quando eu tiver concursado.
É bom, tem que ter um... Tem que estar estável.
Ô, Denis, mas você tá esquecendo aquele lá que não tinha pauta nenhuma e a gente saiu de um tema normal pra um completamente absurdo e no final teve até a leitura da Bíblia?
Bebo um copo e deixe outro para mim. Bebo um copo e deixe outro para mim.
E a gente tem que fazer um, pô. Eu tava até conversando com o Everton mais cedo. A gente tem que fazer um sobre aventuras que a gente já viveu em situações complicadas. Ô Denis, até só uma pergunta aqui, depois vocês cortam isso. Eu te contei lá no tempo, naquele tempo que a gente era mochileiro, que a gente voltava de carona. No dia que eu voltei sozinho, que eu ia sendo estuprado. Eu não sei se eu te contei.
Ixi, como assim?
Como assim? Como assim que eu, o cara, velho? É uma louca. Ei, não aconteceu nada não, viu? Já pra. Eu tô vivo, mas não aconteceu nada não. Mas assim, pô, esse dia, pô, eu sei que eu liguei pra Denis mais cedo, que ele me avisava que a irmã dele vinha no ônibus. Aí ele disse. Como foi? Tu disse assim, tu disse, não vai ônibus pra rainha, não. Aí eu tinha a opção, a gente sempre teve, de ir pra Bom Conselho e voltar nos carros, no carro que vem pra cá com os professores. Só que eu disse, ah, foda-se, eu vou andando, pego carona. Aí eu peguei carona com um cara, na verdade eram dois. Um cara, um negão, velho, e um cara careca lá. Velho, na estrada todinha, os caras vinham falando de sexo com homens, não sei o quê, não sei o quê. Aí os caras começaram... Não, os caras começaram a me assediar verbalmente. Eu digo, fudeu, chega, vamos estuprar aqui. Não, eu não falo. Não, pô, eu nem falo isso. Vamos estuprar, porque de viagem minha. Mas pelo jeito que a conversa tava se desenrolando, essa história é longa, longa pra caralho, velho. Aí não, do jeito que a conversa tava se desenrolando, pô, os caras tava me assediando verbalmente. Aí eu disse, caralho, que porra é que eu vou fazer agora? No meio do nada, podia ter ido pra Bom Conselho, voltado tranquilo, e enfim, fazer uma merda dessa. Aí eu sei que teve um monte de conversa estranha, umas atitudes estranhas. Eu sei que eu cheguei no cemitério e disse, caralho, eu vou fazer uma merda aqui. Vou pedir pra esses caras parar aqui, na entrada. Se eles não parar, eu saio da porrada com os caras aqui dentro do carro e de alguma forma, né, acontece alguma coisa, velho. Quando eu parei lá o carro, pedi pra parar, né? Eu disse, ó, para aqui que eu vou descer aqui mesmo. E engraçado que foi na frente do cemitério, velho. Aí eu tenho um costume de andar com o braço apoiado na porta do carro. Aí o cara, infelizmente, né? Colocou a mão no meu braço e disse, não, não precisa descer agora não, você não mora na rua não. Eu disse, caralho, velho, você é estuprado aqui, bicho. E eu quase... Meu, o pior, pô, o pior que eu quase falar ao cara, eu digo, olha, eu não bebo, pratico esporte... E naquele tempo eu só tinha o meu problema de ansiedade. Eu te dou meus órgãos, cara. Só não me estupre. Leve meus órgãos, mas não leve minha dignidade. Na moral mesmo, pô. Aí os caras, não precisa descer não. Aí o cara disse, qual é seu nome? Aí, meu nome é Fábio. É o pior que eu falei isso. Eu digo, meu nome é Fábio. Aí o cara falou, mas você pode passar seu número? Eu disse, posso não, velho. Foi mal, mas não posso não. Aí os caras ficaram insistindo, velho.
Os caras ficaram insistindo. Que não sabe, velho.
Os caras ficaram. Não, pô, tô falando assim. Os caras ficaram insistindo pra eu não sair do carro, pô. O cara botou a mão no meu braço. Eu disse, caralho, velho, que porra é que eu vou fazer agora? Aí eu pensei, pô, em partir pra agressão dentro do carro. Eu ia perder, mas eu preferia que os caras me matassem a ser estuprado, pô. Eu sei que numa hora o cara disse, não. Eu sei que uma hora o cara disse, não. Então, beleza, vai ficar aqui mesmo. Eu digo, vou, velho. Eu já falei isso umas 3 vezes, mas eu vou. Aí o cara abriu, bicho. Ah, de caralho, agora esse cara vai me lá.
Tu não perguntou pra ele não qual era o preço da carona?
Não, pô. Aí o cara parou lá, aí eu desci. Aí eu sei, bicho, que o cara foi lá pra... Eu aliviado, coloquei minha bolsa nas costas e fui descendo. Aí o carro voltou de ré, bicho. Eu digo, puta que pariu, vou chamar logo esses caras pra porrada, porque pelo jeito... Aí eu sei, pô, que o cara encostou o carro perto de mim, aí disse assim, olha, rapaz, eu gostei muito de você, eu moro lá na Rua Nova... Se você quiser, você pode me chamar no Instagram. Eu lembro até hoje do Instagram do filho da puta.
Ih, caralho!
Ele disse assim, era Paulo _ não sei o que lá. Aí ele disse, olha, se eu fiz alguma atitude, com você, que o cara falou exatamente assim, bicho, se alguma parte da minha atitude com você pareceu estranha, peço-te perdão. Ele falou assim, velho, o cara foi curto pra caralho. Aí ele disse, mas assim, minha intenção não era essa não, me interessei por você, não sei o que, eu acho que minha atitude fez você pensar o contrário. Eu digo, caralho, velho, eu fiquei calado, bicho, eu digo, porra, bicho, Se esse cara sair do carro, sair na porrada com ele. Eu não agredi ele verbalmente também, porque tava um cara, ele era alto pra caralho, velho, esse cara. Ele tava aí, porra, se eu for, vou ser estuprado à força. Mas, sério mesmo, bicho, isso aí. Eu sei que eu cheguei em casa, hein, Deus? É uma caminhada da poxa, do cemitério até minha casa ainda.
É uma caminhada boa ainda.
Eu sei que eu cheguei em casa todo sujo de terra. Tava até chovendo nesse dia, todo sujo de terra, molhado. Eu sei que eu entrei dentro de casa, mãe tava na sala, falei, mãe, tudo. Fui pro quarto e me deitei. Mãe disse, aconteceu alguma coisa, eu disse nada. E fui dormir, velho.
Graças a Deus, não aconteceu nada.
Não é isso, mas essa história é longa pra caralho, velho. É umas conversas embaçadas da poxa, na moral mesmo.
Adorei, pô, deixa essa conversa aí, pô. Deixa, tem não, que deixar.
Não. Também teve aquela vez, né? Essa você compartilhou comigo, não foi de estupro, não, mas naquela vez. na vez que voltou eu e Denis e um cara de moto. O cara deu uma carona pra eu, Denis, de moto, em uma moto. Nós três e o cara bêbado, velho. A gente queria.
Mano,
gente...
filha da puta, bêbado pra caralho.
Pedido pra parar e ele não parava não, velho. Que desgraçado.
E a gente subiu com medo, pô, porque o filho da puta. Não, pô, bora, bora. Eu digo, pronto, esse cabo vai deixar a gente em algum canto e vai roubar a gente. Se a gente não subir na moto, ele mata a gente aqui. Pelo menos eu vou tentar ter mais alguns minutos de vida.
E se o cara tá atrás, pode dar-lhe um mata-leão também, né?
Não, foi o que eu pensei. Eu pensei, pô, não, qualquer coisa aqui, se ele fizer alguma coisa, eu derrubo a moto, morre nós três, mas sozinho eu não vou, não.
Eu morro, mas levo dois.
A verdade é, velho, esse negócio de mochileiro só dá certo nos filmes dos Estados Unidos mesmo, porque na prática, meu parceiro...
Mano, eu tenho muita história, eu sei que daria um ótimo podcast. Teve uma vez também que eu desci na entrada da Rainha, com o cu cheio de cana, que eu falava pros meninos, pessoal, se eu tiver bêbado, não me deixe descer na entrada. Mas eu era aquele bêbado que queria parecer estar bem, pra parecer que eu era forte no álcool. Aí eu ficava em pé, dava uma respirada e dizia, não, pô, tô bem, eu vou sozinho, mas se preocupa não. Só que na minha consciência eu não lembrava de absolutamente nada, eu não tava em mim. Aí uma vez eu desci nessas, sem ter consciência nenhuma. Aí começou a chover pra caralho e eu só tinha flashes de memória. O meu primeiro flash, eu desci do ônibus. Meu segundo flash, eu tava em cima de um carro da feira e tava conversando com os caras muito aleatório. Aí apagou de novo. Quando eu despertei de novo, eu tava com a dose de pitu na mão e comendo um pedaço de manga verde e o cara falando, não, pô, gostei que nem a porra, você é gente boa demais, contei aqui a história do meu filho, você deu uns conselhos muito bons. Aí apagou de novo. Quando eu acordei, eu tava na entrada do sítio. Apagou de novo. Quando eu acordei, eu tava na cama e me perguntando, você vai jantar, Denis? Entrou, não falou nada.
Pois, caralho. Não é dor.
Normal.
Beber muito... Não, eu tenho minhas consequências e eu pago até hoje pela alta quantidade de pitu. Não chamo nem de álcool. Coloca à parte, porque isso não deveria nem ser considerado álcool. Mas no momento é muito divertido. Não dá pra negar, não. As histórias que eu vou levar pra vida... Tem coisas aqui que eu nunca vou poder falar, mas tem que eu vou levar só pra mim mesmo. Mas é divertido.
Foi estuprado?
Se foi consentido, não foi estuprado, né, Rodrigo?
Ih, oi, rapaz.
Ei, rapaz,
tá pior que aquela história do Diego. Eu acho que eu contei pra vocês aqui que eu bebi mais os caras em bom conselho. Quando eu fui entrar na casa, a mulher perguntou se eu tava bem. Eu disse que tava. Aí ela disse, por que era que eu tava entrando na casa do vizinho?
Eu já fiz isso, velho. Entrei na casa errada. Não bateu uma vergonha do caralho.
Mas por causa de álcool também?
Sim, pô. Eu não lembro onde era, bicho. Aí tinha a casa e a casa vizinha era de uma tia ou era prima, sei lá, alguma coisa desse cara da casa que a gente tava bebendo, né? Aí a gente tava lá, tava voltando pra essa casa, né? Aí eu fui e entrei na casa do lado. Aí entrei de boa, falei com o povo, que um monte de gente depois na casa, não sei de onde brotou esse povo. Aí uma mulher falou... Eu acho que você entrou na casa errada. Aí eu... E foi. Aí do nada, eu não lembro mais o que aconteceu.
Caralho, tu chegou a entrar mesmo na casa?
Eu tava aberta. A porta tava aberta mesmo, tá ligado? Você não ficou
muito... Ele entrou. Foi pro quarto. Se deitou
muito bom,
mas... Na moral, pô. Eu tive sorte porque a casa vizinha, tipo, era tudo parente ali, né? E sabiam que... tava bebendo na outra casa.
O Rodrigo foi a mesma caixinha dourada, né? Entrando lá, já deitando na cama, comendo mingau. O Rodrigo é foda.
Não, mas assim, na moral mesmo, essa história de Rodrigo foi boa. Entrou na casa e tudo, mas nenhuma supera um mito aqui da rainha. Eu não sei se dele soube dessa história, mas Rodrigo eu sei que soube. Um colega nosso, o pai dele trabalha com caminhão, transportando essa coisa pra feira. Aí esse colega nosso pegou e tava ensinando um dos trabalhadores do pai dele a dirigir o caminhão. Aí sabe o que foi que o cara fez? O cara entrou com um caminhão dentro de uma casa. Só que não foi só isso, não. A casa que o cara entrou era a casa do próprio pai, velho. E os caras falaram que o pai dele, na hora que viu o caminhão entrar, tava assistindo Velozes e Furiosos.
O cara levou muito a sério.
Se quiser, pode confirmar essa história com o Vitor, viu? Tá bem pertinho aí da sua casa.
Dá até pra ver uma parede, né? Respeito ali.
Isso que é um filme 3D, pô.
Os caras ficam aumentando. Dizem que ele pediu a bênção ainda, mas essa da bênção eu não acredito, não.
E o foda é que na casa, né, tinha um murinho na frente, né, ele derrubou o murinho, né, foi assim que tu falou, né?
Foi, pô, o cara entrou literalmente, velho, dentro da casa do pai com o caminhão.
Aquelas memórias de infância, né, brincando de caminhãozinho, entrando dentro de casa com caminhãozinho, aí chega um momento que você quer evoluir.
O cara levou a sério.
Eu lembro a primeira vez que eu fui bêbado, velho. Foi Thiago que me embebedou. Maldito.
Oxente, eu lembro.
Me levou pro lado negro da vida.
Eu pensei que tu ia falar que ele te
levou pra cama.
Como foi, Rodrigo? Não tô lembrado disso, não.
E se tu não lembra,
claro, imagina. Você tava bêbado.
Ô, bicho, as primeiras vezes que eu bebi foi contigo, tá ligado? E foi numa virada de ano, bicho. Essa virada de ano, deixa eu ver aqui. Eu tinha quantos anos? 15, 16? Acho que eram uns 15, se brincar.
Crianças, não bebam, crianças. Por favor, não bebam.
Não bebam, sim, crianças. Vale a pena. Digo. Foi numa virada de ano. Aí eu lembro até hoje que a bebida foi Red Label. Até hoje eu não bebo essa bosta. Aí tava lá.
Foi uma noite que tinha rum também.
Eu não tô lembrado, velho. Mas devia ter, né? Sempre tem.
Foi ali perto do lado da igreja.
Foi em frente ao supermercado Bom Conselho, que é ali perto da praça.
Ah, Ave Maria, esse dia aí. Acho que eu não te conhecia muito bem não ainda.
Não tanto, eu acho, esse bicho.
Foi um dia que, esse dia aí a gente ficou com a raiva da porra de Sebastião, porque eram poucas pessoas pra gente dividir o Red Label. Aí disse que arrumou uma galerinha pra ajudar na conta. Quando a gente foi ver, era quase umas 10 pessoas, pô. TNC.
No estado, foram 2 litros. Aí, tipo, a gente bebeu, fiquei bêbado. Aí eu fiz como o Denis falou, que, tipo, se fez daquele bêbado que se faz que tá bem e tal, né? Aí eu disse pros caras, eu vou ali na festa, daqui a pouco eu apareço aqui. Aí eu só lembro que eu cheguei na festa.
Foi pra casa.
Encontrei 2 meninas. Não sei o que eu fiz com essas 2 meninas. Elas me levaram pra casa. Eu lembro disso até hoje. Elas me levaram pra casa, velho. Foi a pior merda que eu... Aí eu lembro que eu vomitei. Tem alguns flashes.
Eu imagino o nível que tu devia estar pra as negras que tu
levar
em casa.
Mas só uma dúvidazinha, assim, assim, na festa não tinha, não. Alguns galões de água.
Não.
Porque assim poderia se converter em vinho. Tem pessoas que conseguem.
Uma pessoa conseguiu até hoje.
Não. O que eu quero saber, Rodrigo, é se tu tava nesse nível etílico, quem é que garante que era 2 meninas?
Ih, caralho, olha aí.
Podia ser duas meninês, né? Gênero, usar gênero neutro aqui, porque não se sabe, né?
E quem disse que era na mão, Rodrigo, que tu ia segurando?
Mas elas tiram onda de mim até hoje, então foi menina mesmo, eu acho.
Mano, essa, já que virou um programa sobre álcool, né, bora lá. Esse negócio de beber e perder a noção de onde você tá e tudo, eu lembro que uma vez no Forró Bom. Pra quem não sabe, Forró Bom é a festa típica da nossa região, tal, tal, tal. Vem bandas famosas, ok. Eu tava bebendo, acho que foi o meu primeiro Forró Bom, foi o segundo. Tava muito crilouco, tava final da festa, tava tocando esparedão. E eu tava com meu grupo de amigos, só que no grupo de amigos tinha um pessoal que não fumava. Naquele tempo eu tava fumando pra caralho. Aí eu digo, pessoal, eu vou aqui, tipo, já loucaço, mas aquele, que nem o Rodrigo falou. Louco, mas pagando de sóbrio. Eu vou aqui fumar um cigarro, eu venho já. Aí fui, fumei um cigarro de boa. Quando eu ia voltando, eu fui pro meu grupo de amigos e eu vi que tava todo mundo rindo, eu não entendi o porquê. Aí todo mundo rindo e eu tentando conversar, não, pô, como tá aí a piada, o que é que vocês estão rindo, tal, tal, tal. E todo mundo rindo sem falar nada. Quando eu olho direito pra cara das pessoas, eu percebi que não era meu grupo de amigos. Meu grupo de amigos tava do outro lado. E eu tava com um grupo de pessoas aleatória.
Tava dentro da igreja, né?
Tava na Umbanda, o povo tava lá.
Tu lembra daquele Forró Bom que a gente foi? É, eu e tu falamos, vamos ficar bêbados. Isso era assim que a gente chegou lá, sei lá, 9 horas, a gente com o lata de pitu virando limpa.
Porra, não foi, não contando aqui esse negócio, eu fiz uma coisa muito ilegal, velho. Eu acho que se descobrir até hoje ainda tá na época de ser presa. Esse Forró Bom tem história. Eu não vou falar o porquê.
Assassinato não prescreve, hein? Se for assassinato, não prescreve.
É, enfim.
Se enrolou, hein, caralho.
Não, o bom desse é porque eu não vou falar o porquê, que não importa. Mas eu tava muito, eu já fui muito na pira de ficar bebaço, porque eu tinha meus motivos pessoais pra isso. Aí o Rodrigo já tava no fogo também, eu disse, Rodrigo, vamos ficar bêbado. Não tinha ninguém, velho, tinha 10 pessoas. Geralmente enche até, se eu não me engano, 10, 15 mil pessoas lá. Se tinha 10 pessoas, era muito. Eu cheguei, Rodrigo, bora ficar bêbado. A gente comprou uma lata de pitu, cada um virou. Depois a gente saiu bebendo com o pessoal, eu fumei coisas... teoricamente não muito lícitas, mas enfim. E, mano, eu fiquei muito louco, muito crilouco. Eu tenho histórias dessa noite que eu acredito que sejam verdades ou são frutos da minha imaginação, que foi coisa muito da hora, velho. Muito da hora, que infelizmente eu não posso falar, mas puta que me pariu.
É Denis, aquele unicórnio voador foi inesquecível.
Curioso. Eu ia falar porque eu não lembro.
Porra, quem ouviu o podcast, o Jovem Nerd, especial de carnaval, que o Gaveta contou umas histórias lá de uma cidade pequena, vai ter mais ou menos a ideia do que aconteceu, mas não vou falar muito, não.
Puta que pariu. Então teve sorte. Não, histórias eu não tenho, eu só tenho uma pergunta pra Denis aqui. Ô, Denis, meu querido, se você tem essas histórias tão impressionantes e Rodrigo não se lembra de nada, o que será que aconteceu, hein?
Porra.
Rapaz. Não lembro.
Mas foi ótimo.
Vai que, né?
Mas tem um rapaz aqui, tem um integrante daqui, que é o Pintoso. Ele acabou de se entregar faz pouco tempo, que ele já bebeu. Mas ele não aparenta, mas ele tem uma história fantástica de álcool. Que ele veio o caminho de volta todo dia no colo de uma cidadã, reclamando da vida e falando das decepções amorosas.
Caralho, pai, quem foi esse?
Quem será que foi, hein, Thiago?
Eu não lembro dessas coisas, não, velho.
Pois eu lembro que eu vi o caminho todinho rindo.
Na verdade, eu tenho umas lembranças em flash. Foi resenha esse dia. Esse dia foi assim, a gente tinha aula, era de organização...
Só um detalhe, memórias em flash, tenha cuidado, porque daqui a alguns meses o flash vai se acabar e essas memórias todas sumiram.
Não, a pessoa tem que ser muito específico pra entender essa referência.
Mas no episódio que sair, o pessoal vai entender.
Era aula de OEB, né? Organização do Ensino Básico. Era a última aula. E essa aula a professora só ia recolher uns trabalhos, que valia a última nota. Aí se juntou. Quando entregamos os trabalhos, não era nem 2 da tarde, pô. Aí ficar até 5 horas. Fazendo o quê? Aí vamos beber. Se juntou eu e outros 3. A gente comprou umas pitu, né? E lá onde a gente comprou a pitu, a mulher arrumou uns caju pra gente, de graça. Aí esse foi o mal, né? Foi os caju.
Tiago, antes de tu continuar, mas não foi naquela senhorinha perto da União, não, né?
É lá mesmo, porque
Eu adoro aquela senhora, porque ela é... Qual é a nomenclatura correta para não soar ofensivo? Ela é homossexual e ela tem um relacionamento com qualquer mulher, se eu não me engano é essa. Um amor de pessoa.
Ô Denis, é a que já coloca a Pitu dentro da garrafinha de água mineral? É essa que tu tá falando?
Essa sapatona mesmo, essa sapatona mesmo.
Ela já tá ligada nos esquemas, meu amigo. Aquilo ali é experiência.
Aí, o que era pra... Eu e outros três, né? Aí, o que era pra ser uma latinha, se tornou cinco.
Cinco litros, né?
Eu lembro nesse dia, eu tava devendo R$10 pro Thiago, paguei. juro que paguei.
É foda, velho. É complicado.
E nesse dia, eu tive uma história também, ó. Eu não estava bêbado, mas aconteceu o seguinte... Nessa matéria, eu estava procrastinando o bendito de um trabalho que era para ser feito. Que, tipo, era uma complicação enorme para se fazer esse trabalho, uma burocracia doida. E aí eu ia procrastinando, eu só tinha feito um texto até então. E era para entregar nesse dia, nesse exatamente dia que aconteceu essas coisas com o Thiago, porque era o último dia da matéria. Uma das matérias mais chatas de toda a União. E aí, o que é que aconteceu? Eu, nesse dia, cheguei, eu fui para a faculdade tranquilamente, sentei na cadeira tranquilamente, achando que o indivíduo que estava selecionando, ou o indivíduo que estava lecionando a matéria, seria como os outros professores. Eu só tinha um texto pronto. Era, se eu não me engano, uns 4 ou 5 textos para serem entregues. Em um trabalho só. E eu só tinha um texto nesse dia. Eu esperava que a professora ou professora permitisse que eu entregasse um outro dia, enviasse um e-mail para eu poder ter as desculpas comuns, que é, por exemplo, não conseguir enviar o e-mail, a internet caiu, essas coisas.
Não se desculpa. Eu ia dar uma de Jaiminho, né? Vou entregar tudo de uma vez no fim do ano, né?
Exatamente. Tipo, o último dia... Depois de procrastinar e só ter um trabalho, aí eu cheguei, aí pronto, tava todo mundo lá entregando. Aí eu fui pra professora e disse, professora, eu esqueci o trabalho em casa. E, tipo, eu não imprimi ainda, tá no pendrive que tá lá em casa. Aí eu esperava que ela dissesse humildemente, simpaticamente, que, olha, você pode entregar. Você pode entregar semana que vem, não se preocupe. Pode enviar pelo meu e-mail. Mas não. Ela não falou isso. O que, que ela pediu? Ela disse, Aita, olha, você tem que entregar até 12h de hoje.
Isso já era 10 horas, né, Matheus?
Só que aí ela disse, mas você tem que entregar fisicamente. E como eu estou aqui só até as 3 horas, 5 horas, você tem que me entregar até as 5 horas. Aí eu, ixi, esse dia foi...
Era mais fácil ela dizer para entregar até o fim da tarde, né? Em vez de que tinha até meia-noite para depois reduzir para...
Não, ela é uma pessoa burocrática. Aí imagina o seguinte, esse foi um dos dias... Infelizmente eu estava ganhando bolsa do PIBID, mas foi um dia que eu gastei muito dinheiro. Sabe por quê? Porque primeiro que eu fui para a faculdade, eu tive que ir para a faculdade e eu tinha perdido a besta e eu fui de mototáxi. Em R$5, eu era 4. E eu tinha que voltar. Aí eu peguei R$5... O que é que eu disse? Então, aí eu disse à professora, tudo certo. Eu vou ir lá para casa e vou imprimir o trabalho. Aí o que é que eu fiz? Peguei os R$4 que eu tinha, fui lá, arrumei um mototáxi e fui para casa. Chegando em casa, eu corri, peguei meu notebook e abri. E eu não entendo, não. Foi uma overdose de capacidade de escrever extremamente rápido. Tem uma cena lá daquele anime, Ghost in the Shell, já assistiram?
Sim, que é, tá na minha lista.
Que é a mão vai e se transforma em vários negocinhos que vão se escrevendo lá no teclado. Pois então, eu escrevi. Talvez não tenha ficado um texto bom, talvez, não se sabe. Eu não li, literalmente, até hoje eu não li o que eu escrevi. Mas eu escrevi, só tinha um trabalho feito. Escrevi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Deu umas 5 ou 6 páginas, escrevendo. Isso em 50 minutos. Escrevi de uma forma rápida e assustadora. Quando terminei, eu respirei um pouco, coloquei no pendrive, saí correndo, pra pegar outro mototáxi com um pendrive e um dinheiro. Aí eu gastei mais dinheiro do mototáxi, meu Deus do céu. Cheguei na UNEAL, imprimi o trabalho e entreguei à professora. Mas foi incrível. E ainda deu tempo de eu chegar, sair, devolver o dinheiro do Thiago. E ficar conversando lá, ouvir o Thiago falando sobre uma banda chamada Mua Maf repetidamente pra uma menina que estava do lado dele.
Eu pensei que...
Eu lembrei. Eu lembro que eu cobrei umas 30 vezes pra tudo esse dia, não foi o dinheiro.
Caralho, que chato, velho.
Mas ele já tinha pago e eu fiquei... Aí... Querem dinheiro pra comprar mais pitu, pô. Aí perguntava, ô, bicho, tu me deu dinheiro?
Pensei que o Matheus tinha ia falar que pediu pros caras bêbados fazer o trabalho dele, porque bêbado é uma raça criativa. Trabalho bêbado é muito bom.
É, velho.
Mas eu lembro que até pra conseguir o dinheiro desse dinheiro pra pagar o Thiago foi um negócio. Se eu me engano, eu peguei os. É porque eu tinha gastado o dinheiro todo nas viagens de mototáxi, indo e vindo. Uns 15 reais. E pra pagar os 10 reais do Thiago. Aí eu fui pra uma pessoa lá que eu acho que... Eu não sei se ela tava me devendo ou era alguma coisa de viagem que me deu os 10 reais e aí eu paguei pro Thiago.
Foi isso mesmo, eu lembro. Falando nessa capacidade que você fica mais capacitado, né, quando tá bêbado pra criatividade, eu lembrei, numa época que eu tava um pouco viciado naquele joguinho de Flash, Guitar Flash. Aí eu lembro que tinha uma música lá de uma banda... For Fight, a música lá, e eu jogava, sempre dando aquela mesma pontuação. Aí eu tava meio embriagado, Sebastião tava aqui um dia, aí eu decidi jogar a música, consegui bater o recorde, bêbado.
Caralho, foi bom, criatividade.
Foi, as habilidades aí ficaram aguçadas.
Ô, Thiago, mas tu quebrou a guitarrinha no final?
Guitar Flash não tem isso, não.
Ah, que pena, a piada não fez sentido.
Eu não entendi, não, mas tudo bem. Acho que você tá guitarreiro, né? Que tem. Quando você
termina. É tudo de música.
Não me lembro de nada. Não me conte o que eu fiz. Acordei de ressaca. Muito mais
atenção! Dia 31 de outubro deste ano, 2020, não adianta reclamar se está escutando no futuro, estaremos realizando uma comemoração, especialmente para o pessoal que gosta de saudar a bandeira estadunidense. Iremos comemorar o feriado Yankee Halloween, ou Dia das Bruxas. Para os íntimos, Dia da Bruxa do 71. E o FubaCast em parceria com o programa Mundo Pop, e o pessoal do Nerds da Banca vão realizar um sorteio ao vivo e a cores pelo YouTube e Rádio Estadão Alagoas às 16 horas. Óbvio que o majestoso elenco do FubaCast estará lá, fazendo com que o programa fique um pouco melhor. No sorteio temos um caminhão de prêmios, caminhão no sentido figurado, é claro. Tem box de Lovecraft, tem camiseta da Netflix, tem quadrinho, tem tudo que você quer e é de graça. Não adianta reclamar, se ganhar é claro. E para participar do sorteio é muito simples. Você só tem que rubricar e assinar 15 laudas comprobatórias de autenticidade, reconhecer em cartório e enviar uma cópia para 70 endereços de tribunais de justiça em Taiwan, Vietnã, Cazaquistão, Singapura e na pequena ilha de Socotra, no Golfo de Aden. Brincadeira. Poderia ser assim, mas infelizmente tudo o que tem de fazer é seguir as páginas do Instagram dos programas participantes e comentar na foto oficial. Todos os links e mais informações sobre regras e tudo mais que você vai ter que seguir, se não seguir, perde. Estão na descrição do programa. Se você não sabe onde fica a descrição desse programa, então se vire. Não vou ser eu que vou ensinar isso para você. E é até bom, né, que menos pessoas participando, mais chances de ganhar para quem conseguiu encontrar a descrição do programa e seguir todas as regras. Então aproveite e continuemos aí este episódio, este programa.
Calma, calma. Atenção. Testando. Experimentando. Experimentando. Lá. Aí. Atenção, negrada. Um, dois, três, meia aí. Já.
Tem também uma historinha que eu nunca tive essas histórias de bêbados até o presente momento, mas eu tive um presente momento que eu tive uma situação que pareceria até que eu estaria bêbado, sabe por quê? De cansaço extremo. Não é aquela história famosa que eu já contei aqui sobre o negócio lá da Mata da Cafurna, mas é o mesmo local, é a mesma... Mesmo cenário. Isso foi...
Bicho, então tu tem que parar de ir lá, Matheus, porque puta que pariu, cara.
É, mas olha só, mas também é culpa minha, porque foi, eu acho que foi em 2016 ou 2018, por aí. Então, eu lá, pessoa jovem, com 18 anos, tinha meu blogzinho que eu ficava escrevendo notícias policiais e tudo mais, e ganhava umas visualizações incríveis. Dava uns problemas de vez em quando com política e essas coisas. E um carinha que ficou me enchendo o saco por causa de umas fotografias que ele tinha os direitos autorais, eu tava pegando as fotografias dele. Mas não é isso. A história é a seguinte. Eu estava à vontade assistindo na televisão quando, olhando no Instagram, um bom repórter, aguçado, percebendo a notícia, percebe que estava ocorrendo na Mata da Cafurna. Não, na Serra da Capela. Estava ocorrendo o quê? Os Jogos Indígenas. Os primeiros Jogos Indígenas sediados em Palmeira dos Índios. E eu decidi ir para lá para criar umas fotos. Eu tenho o vídeo até hoje, tudo certinho. Fazer umas fotos, vídeos para postar no blog, uma matéria bonitinha. O problema é... Essa foi a primeira vez que eu ia para essa Serra da Capela. Eu não sabia onde era. Não sabia absolutamente nada. Peguei o Google Maps. Tentei pesquisar. Aí é que está. Sabe a localização atual do Google Maps da Serra da Capela? Não existia. Quem fez o cadastro fui eu.
Caralho.
Eu descobri. Pois então. Na verdade, não descobri. Muitas pessoas deviam saber se eu perguntasse e iam me responder, né? Mas... tem aquele negócio, né? Um bom jornalista descobre por si mesmo. Então, eu fui... Não, olha, eu saio de casa completamente despreparado. De roupa de coco, não tomei banho, não fiz nada, não peguei nenhuma garrafa d'água, não peguei nenhum centavo. Só do que eu peguei uma bolsinha, coloquei a câmera e só botei a câmera mesmo na bolsa. Eu só tava com a bolsa pra, tipo, não ficar mostrando a câmera pra ele. E saí. Andando, normalmente. Andei. Subi o Alto do Cruzeiro. Foi uma questão interessante, né? Subir no Alto do Cruzeiro. Primeira vez, olhares diferentes, né? Porque quando você está subindo e você é uma pessoa diferente, as pessoas não lhe conhecem, né? Ficam olhando para você. Aí eu tenho um costume de dizer um oi e ninguém respondia nada. Mas então, subi no Alto do Cruzeiro. Interessante é que eu nunca fui roubado na minha vida. Mas então, contando. Subindo, extremamente cansado, porque o Alto do Cruzeiro é uma subida horrorosa. Subi, cheguei lá. Quando eu cheguei no topo, eu perguntei a uma pessoa lá, olha, onde é que fica? Serra da Capela, aldeia mãe Serra da Capela. Ela disse, ó, continue aí, em frente. Aí, tipo, acabou o calçamento de pedra, aí começou a terra, a estrada de barro, fui andando, seguidamente, até que finalmente comecei a ouvir lá os barulhos dos jogos indígenas. Andei até que cheguei lá. Chegando lá... Por aí. Chegando lá, pude ver lá o evento acontecendo e comecei minha cobertura. Tinha lá o... as várias provas lá, negócio de zarabatana, que era zarabatana envenenada, inclusive vinha com veneno ela.
Que era... É, faz sentido, né, Matheus?
É, exatamente. Era pra tiro ao alvo de zarabatana envenenada. Aí tudo lá certinho. E aí eu gravando com a câmera, se levemente cansado, eu não tinha um centavo, só que tava até passando um carro de sorvete. Não, era pra comprar o jogo, pra atender os jogos indígenas todinho, só tinha um carrinho de sorvete lá. E dava uma vontade, mas vontade era só o que tinha como ter, né? Porque não tinha como pagar nada. E aí, eu lá morrendo, oi, sabe, eu, quem me conhece vê que eu sou extremamente calado, literalmente. Todo esse percurso que eu fiz, as únicas vezes que eu falei foi dizer um oi, chegar no negócio lá, perguntar onde é, chegar lá calado. Vocês, pra quem tava de fora, só vi um cara estranho, calado, entrar extremamente suado, tirar umas fotos, gravar e ir sem falar com ninguém. Pronto, depois tirar umas fotos, gravar, eu pensei, ó, e daqui a pouco vai anoitecer, é melhor eu descer, né? Porque talvez fique perigoso. Fui e desci. Só que aí começou o processo de cansaço extremo. Não, nesses momentos, tipo, eu ainda estava na estrada de barro e eu não tinha certeza se eu ia conseguir voltar, porque eu estava meio que tendo umas alucinações. Talvez fosse assim, pela me atingiram, né? Mas foi eu tendo minhas alucinações. E o pior tudo é que a descida horrorosa do Alto Cruzeiro piorava ainda mais minhas alucinações. Porque eu olhando as calçadas, porque as calçadas lá, tipo, é como se fossem uns degraus enormes. Um degrau assim, eu tava vendo muros ali. Não eram calçadas, era um muro. Muro na minha frente. Eu não tinha como ir pra passar, porque eu tinha que ir no meio da estrada. E o pior de tudo era que tava descendo um caminhão bem velho e enorme, sabe aqueles Mercedes azul enorme, atrás de mim, e eu lá sem saber de peito pra onde, assim, tinha como saber pra onde eu era que eu tinha que ir, porque é um caminho só que extremamente atordoado, descendo. Até que cheguei na catedral e eu disse, graças a Deus, estou aqui, consegui descer, agora é só voltar para casa. Tendo, tipo, os riscos de ser atropelado, porque eu me lembro que tinha vez que eu estava atravessando a rua e quase. Chegando. Cheguei em casa. E não tomei banho, não fiz nada, já fui enviar as fotos e vídeos, editar e colocar no blog. Depois eu fui, aproveitei e tomei um banho.
Eu pensei que tu ia falar, aproveitei e tirei o veneno que tava na minha pele.
O suor foi capaz de limpar, né, o veneno todo.
Mas sério, Matheus, ou foi a pressão, a tua pressão baixou ou alterou de alguma forma, ou foi esse veneno, meu? Tu não conferiu não se tem nenhuma flecha espetada em ti?
Mas foi a pressão, com certeza foi a pressão. Não levei uma água, não levei nada, só fui. Só fui mesmo. É literalmente isso, só fui.
Eu só quero escutar aqui histórias de Everton bêbado.
Antes de Everton contar, só queria contar uma coisa rapidinho, que eu acho que todo mundo aqui, a época que mais bebeu foi no ensino médio. E quem tiver no ensino médio, na de menor, por favor, não faça isso, é errado. Certo? Não pode.
Faça.
É crime. Não é crime quem vender, né? Na verdade, é crime pra quem vender, né? E não pra você que é de menor que vai beber. Mas não recomendamos. Eu lembro que teve. Eu estudava em Garanhuns, moro em Bom Conselho, né? Estudava em Garanhuns, ensino médio, período integral. Aí eu lembro que teve várias sextas-feiras que eu pulava o muro de meio-dia pra vir-se embora, pra você ir só pra beber com os colegas.
Não é certo.
É realmente uma boa ideia, Thiago, fazer isso. Não, não bebam crianças e você fala uma história dessa. Olha, é realmente, que exemplo, que coisa feia.
Não fala nada porque eu também fazia no ensino médio. Só que era pra ir pra casa jogar alguma coisa no PC.
O que também é um vício, não pode... Crianças, o vício é coisa do demônio, não façam...
Crianças, não escutem nosso podcast.
Não sejam viciados em ir pra igreja também.
Ih, rapaz, olha
aí.
Coisa... rezar. A gente podia fazer um episódio depois falando sobre vícios.
Eu pensei que tu ia falar, a gente podia fazer um episódio a gente rezando, puta que pariu.
Fazer lá uma homilia que eu não sei nem o que é isso.
É aquela parte, Rodrigo, que o padre vai começar a falar do evangelho e da leitura do dia.
Não sei nem o que é isso.
Já tá certo.
Camarvada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio.
Eu peguei uma coisa agora, bicho. Acho que Denise também vai lembrar. Crianças, não recomendo fazer isso. Se você é um cara que gosta de uma menina que não gosta de você, não fique bêbado. Porque
eu amo ela, cara.
Numa festa, aí tinha uma mulher que do nada apareceu vendendo flores. Aí eu, vou comprar flores. Era no carnaval ou era São João, sei lá, alguma festa assim.
Festa de novembro.
Ah, pronto. Festa de novembro em Rainha Isabel, que é a festa lá da padroeira. Sim. Aí eu comprei e fiquei lá no meio da praça, todo mundo dançando, não sei o que, eu fiquei lá gritando, eu amo ela, cara.
Com duas mãos aí na mão, um em cada mão. Mas eu acho que você só esqueceu de um detalhe importante, Rodrigo, que tem um pequeno detalhe, que o Rodrigo tava lá com o cu cheio de cana, com as duas rosas, só que do nada, tipo, ele tava muito bêbado, deu pra ver que ele tava muito bêbado, mas do nada deu uma crise de sanidade, ele disse que ia pra casa. É nóis, pô, de boa, pô. Do nada, dessa cristandade ele foi pra casa. Deu cinco minutos, eu juro, minha gente. Eu juro, deu cinco minutos. Deu cinco minutos que o Rodrigo foi pra casa, começou o tiroteio na praça.
Foi mesmo. Eu fui pra casa, né? Como eu fiquei sóbrio do nada, né? Eu fui pra casa, aí era... Era de um sexta pra sábado, não, era sábado pra domingo a festa. E no domingo era tempo que tava lançando Dragon Ball Super. Aí, tipo, meia-noite do sábado pro domingo já tem. Aí eu cheguei em casa e fui baixar o episódio pra assistir. Aí quando eu tava assistindo, do nada, tipo, minha casa lá em Rainha Isabel era praticamente na praça. Aí do nada eu só vejo gente gritando no meio da rua, subindo lá um morro, correndo. Aí eu, que porra aconteceu? Aí fui dormir.
Mano, esse negócio do tiroteio tem tudo a ver também com a história, porque a gente tava lá tomando uma, e o tiroteio foi do lado do churrasquinho, eu tava com bêbado, né, fica coçando pra comer também, né, eu tava coçando pra comprar um churrasquinho, só que eu tava adiando porque eu tava conversando com o pessoal, quando eu finalmente tomo a decisão de ir, começo a empurra e empurra, aí eu dou um passo pra trás, do nada o cara puxa o revólver e dispara umas três vezes no indivíduo, tipo na distância daqui pra 1,5 metros. E eu só vendo pá, pá, pá. E o povo correndo desesperado e não sei o quê. Todo mundo se escondendo atrás dos carros, que não sei o quê. Aí um amigo meu que tava com o cu cheio de cana também gritou: Denis, corre! Ele vai te matar! Eu não sei o quê. E tipo, todo mundo escondido. E eu na praça ainda. Aí eu olhei pros caras e gritei: oxi, eu fiz o quê pra ele? Pra ele me matar? Não fui eu que tava brigando com ele?
Velho, eu lembro...
Aí pronto, aí depois de todo mundo gritar por mim, eu fui me escondi nos carros e tal. Aí o cara fugiu, que atirou. Aí eu ia lá pra ver o corpo, pra ver se o cara ainda tava vivo. Quando eu chegando, o cara voltou novamente pra terminar o serviço e deu mais dois disparos. Nisso, corre todo mundo de novo. Aí tem uma cena que eu nunca vou esquecer. Tinha um senhorzinho que tava bebendo, aí ele caiu. Porque tava lá um negócio de boi, que tinha leilão de boi. Ele caiu na madeira lá e caiu com as pernas pra cima. Na primeira leva de tiro, ele caiu e ficou com as pernas pra cima. Eu e um amigo levantou ele. Na hora que a gente levantou, que a gente foi ver se o cara tava bem, ele ainda tava meio cambaleando, o senhorzinho tava cambaleando, aí o cara veio pra dar a segunda leva de tiro, derrubaram o senhorzinho de novo, eu olhei assim, ah, pra puta que pariu, e saí correndo.
Bicho, eu lembrando agora da vez da facada, tá ligado?
Que... Sim, teve, verdade.
O cara deu uma facada não sei aonde, foi na praça, não foi mesmo?
Foi no mesmo dia, pô, no mesmo dia teve facada, briga e tiroteio.
Ah, pô, foi na hora da facada isso. Eu ainda tava na praça. Eu lembro que o cara esfaqueou a outra pessoa. Aí tinha um ser vivo perto de mim que sujou a camisa todinha, que era branca. Tava toda...
Xavier.
Aí, tipo, o cara que deu a facada, ele correu pra praça pra subir o morro e fugir, né? Aí ele passou exatamente na minha frente, pisou no meu pé. Aí ele correndo, né, com a faca na mão, toda suja de sangue. Aí eu comecei a xingar ele, gritando, falando porque ele tinha pisado no meu pé. Aí o povo ficou, caraca, cala a boca. Tá engraçado
tudo,
isso.
Tudo tava indicando que ia dar merda naquela festa. Tava o pessoal se estranhando, do nada o povo começou a se socar. Aí disse, não, pô, vai ficar de boa. Aí do nada teve facada e terminou a noite com tiroteio. O interessante é que tinha... Aí era aquelas armas de 6 balas, né? Aqueles 38 antigão de 6 balas. Mas todo ele conseguiu afugentar quase 2.000 pessoas.
É isso, porque é outra coisa, rapidinho. Eu não sei pra que correr, porque ó, o cara já tinha... O cara certo pra matar, né? Foi ali, fez o serviço, pronto, velho.
Ele atirou no cara errado.
Ah, ele atirou no cara errado, foi.
Não foi assim que ele deixou o cara lá parar?
Teve um que ficou paralítico que não tinha nada a ver com a história. E o cara que realmente era o da confusão, parece que só levou um tiro de raspão, ou nem pegou, foi alguma coisa assim. Porque o outro cara tava muito alcoolizado. O que atirou tava muito alcoolizado. Eu sei que o povo correu principalmente por isso, porque o cara tava loucaço e atirando.
Ah,
e o pior, eu tava, com um monte de colega na minha casa e a gente ia dormir no sítio e todo mundo ia pro sítio no final da festa. Aí a gente tava na família da namorada de um desses rapazes que ia dormir lá em casa e eles não estavam deixando a gente subir pra casa, pro meu sítio, a pé. Sendo que o cara, além da gente não ter nada a ver com a confusão, o cara que atirou já devia estar lá em Alagoas, se não mais longe. E todo mundo, não, porque vai que ele ainda tá aí e mata vocês e as namoradas das meninas. Tudo chorando, desesperado, com a pressão alterada. E eu, puta que pariu, eu quero ir pra casa dormir, eu tô bem, pô. Aí eu tive que chamar um dos pais de uma das meninas pra levar a gente de carro. Porque tava... E eu e minhas meninas lá, tudo... Querendo ir pra casa.
E eu em casa assistindo Dragon Ball Super.
E esse, não, eu não sei, velho. Eu sei que falando assim não parece, mas foi muita coincidência, pô. O Greg tava lá enchendo o saco, gritando. Do nada, bateu a consciência, ele foi pra casa. Não deu 5 minutos, minha gente. Aconteceu isso. Parecia que foi ele tava sentindo que ia dar merda.
Eu que mandei o cara, né?
Só uma dúvida importante que eu acho que vai de interesse de todos. Não existia nenhum vendedor de laranja, não é, no local? Vendedor de laranja. Ou qualquer pessoa que estivesse, tipo, chupando uma laranja, alguma coisa assim.
Ah, tá, peguei a referência, peguei.
Eu não entendi não, mas tudo bem.
Poderoso chefão, né, Matheus?
Exatamente.
Infelizmente, nunca assisti.
Eu comecei a ver o primeiro filme, mas nem terminei, só vi a primeira hora, parece. É nessa primeira hora que o cara... Ah, peraí. É, né? É nessa, quando ele vai descendo do carro com a laranja, aí os caras tentam matar ele ou não?
Eu não, é porque toda cena que vai ter tiroteio, bagunça, morte, existe laranja na cena, em algum momento.
Ah.
Antes, geralmente quando você vê uma laranja ou alguma coisa, alguém vendendo laranja, ou alguém falando de laranja, é porque vai ter coisa nos próximos segundos.
Falar em assassinato. Nossa. Agora um grilo se suicidou aqui no meu ventilador. Morreu aqui, coitado.
Inclusive, aqui em Palmeiras tem realmente muito problema com o quem matou o grilo.
Nota que eu não peguei a referência.
Também não.
Um indivíduo chamado Grilo que realmente morreu e ninguém até hoje nunca soube quem é que matou ele.
É o que apareceu no açude, Matheus?
Eu não sei, eu só sei que de vez em quando aparece com uns cartazes bem grandes dizendo quem matou o Grilo.
Você fala, foi Severino de Aracaju.
Já me deram pinga pra mim beber. Mas então, né?
Já me deram pinga pra mim beber, tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamar. madrugada. Eu caí no chão, fiquei deitada. Aí eu fui pra casa de braço dado. Ai, de braço dado com dois soldados. Muito obrigado.
Violento, imoral, injustificável. Qualidade da cachaça que acabou comigo. Consciente da ruína desse estado lamentável. Posso dizer que eu vou parar, mas eu sei que
mas assim, eu queria falar uma coisa sobre a história do de Rodrigo aqui, que eu tava me segurando pra não atrapalhar vocês no clima. Mas o Denis e Rodrigo, na verdade não foi coincidência, porque assim que Rodrigo chegou em casa, ele falou comigo, ele disse, tu tá esperando também, porque naquele dia era um episódio épico de Dragon Ball, era a primeira luta do Goku contra o Jiren, eu lembro até hoje.
Caraca, velho.
Pelo Goku salvou minha vida.
Eu não duvido, velho, porque do jeito que tava ali, com certeza, se eu tivesse ficado, ninguém ia lembrar de tipo chato, ia ficar lá no meio do tiroteio.
E é complicado quando você está no meio de um possível tiroteio sem saber o que está acontecendo.
Não,
e o pior é
se tu tivesse lá, se tu tivesse lá e tivesse levado um tiro, não ia ter bala perdida, velho, no meio da festa. Agora tu fica moscando, vai pra casa assistir.
Ô, Rodrigo, mas não tinha nada não, pô. Se você estiver lá no meio do tiroteio e ficasse pelado, pelo menos você não levava um tiro a queima-roupa.
Nossa, velho.
Nem no Pedro, já era, velho. Tu não tinha como acertar.
A cara era um sniper, pô. Tava a 1 centímetro de distância do.
Pô, eu lembrei de outra história aqui interessante. Assim, eu já fui mais de bebê lá no início. No início não, no fim da adolescência, pros primeiros anos, né, da maioridade, mas hoje em dia eu parei, diminui muito. 12. Tá ok?
Quando tinha 12 anos.
Não. Mas eu parei muito também. Nessa pandemia, eu não senti falta, velho. Eu acho que eu sou meio que nem Fernando, eu só bebia porque era a galera, né, pra sair com os amigos, com os colegas, pra conversar e tudo mais, mas, no fundo mesmo, não faz falta, não. Mas eu lembro, né, na época que tava bebendo quase toda semana com os colegas aqui no conselho, que a gente tava começando, né, aí meu pai e minha mãe viajaram pro Juazeiro, né, foram passar 6 dias lá no Juazeiro. Aí, né, a primeira coisa que eu fiz ao saber disso foi mandar mensagem no zap dizendo, ó, tal dia a casa vai cair para nós tomar uma. Aí pronto, até lembro que eu faltei, não fui para a escola, fui na sexta-feira para arrumar a casa, né, botar umas cadeiras, umas mesas e umas cadeiras lá no quintal. Aí os caras chegaram, trouxeram bebida, comprou iPhone, uma feira, viu? Mas também foi o dia todo bebendo à noite. Eu só lembro de estar acordando outro dia no sofá. Pronto.
Eu lembrei de uma história agora, viu? Desse povo, achei esse mesmo povo que tava na tua casa, Thiago. E foi um dia que tava tendo aula, não sei, a gente saiu lá da escola. Aí foi pra uma casa, tá ligado? Era de uma família.
A casa da tia dele.
É, a casa da tia de essa casa tem história, velho. Aí tava lá, a gente da minha turma, eu lembro que tu não tava não. Aí nessa casa, no quintal, tinha uma árvore bem grande lá. Aí tava bêbado pra cacete lá, era um cara que sempre teve um jeito suicida. Aí ele começou a falar que ia subir lá na coisa, ia na árvore, ia pular, ia morrer. Aí ele subiu e a gente lá gritando pra ele descer, velho. Foi muito engraçado isso. Ele tá vivo, eu acho.
Tá, ele tá assim. Gente boa ali. Sim, a única vez que eu lembro que eu bebi uma. Não foi tanto assim, não cheguei a ficar bêbado. Foi na Quinta-feira Santa, velho. Eu saí, eu com outros dois colegas, né, na Quinta-feira Santa, que tem próximo do Fogaréu. Aí saí dizendo pra minha mãe que ia ver a próxima do Fogaréu, mas na verdade fomos tomar um.
Oi, Cadu.
Aí eu lembro de estar chegando em casa depois, não fiquei bêbado, né? Já pra evitar a treta. Minha mãe, minha família é católica, né? Aí só sei que quando cheguei em casa, a família corpo que mãe sentiu, foi o fedor de álcool, né? Mas tinha algo, você tava bebendo, não sei o quê, mas era vinho. Aí eu digo, era. Só que eu odeio o vinho, não era o vinho. Era. Foi uns drinks, sabe? Um tipo de uns drinks lá, com porcentagem baixa de álcool. Aí a resenha foi no outro dia, que minha mãe foi pra igreja na sexta-feira, né? Aí se encontrou com a mãe de um colega meu, que tava com a gente, né? A mãe não, a avó do colega nosso. Aí a mãe contou, né, que eu tinha, né, tomado uma na Quinta-feira Santa. Aí essa avó, vixe, que pecado, não sei o que, sei o que lá. Mal sabe ela que o neto tava também.
Que coisa.
Pronto, fim das histórias, eu posso ir dormir?
Pode, só que por Thiago ter falado esse negócio aí de que a véia mal sabia que o neto tava no negócio, né? Tem uma senhora por aqui que é muito religiosa, né? E evangélica ela. E ela jura a Deus que a neta dela é virgem. Só que mal sabe ela que essa filha da mãe dá até o cu. Mas enfim.
Eu conheço muito ela assim.
Tem melhor maneira de viver.
Tem muitos que dizem que foi engravidada pelo Espírito Santo.
Não, não. Aproveitando o assunto, eu queria falar aqui e dar um alerta, pô. Eu vi uma matéria bem interessante esses dias na internet, que até serve para o nosso contexto atual, da busca pela vacina do Covid-19. Uma mãe estava alegando e processando uma empresa de uma vacina que eu esqueci qual era, desculpa, mas por conta que a filha dela engravidou por conta da vacina, velho. E o pessoal ainda veio falar que isso é campanha anti-vacinação, mas na verdade eu acredito nisso.
É verdade.
Mas tem também aí a questão do Bill Gates, né?
Ah, é realmente, né? O cara que...
Foi ele que engravidou a menina?
É, o cara é rico, né? Pode ter qualquer um, é isso aí.
Consequência qualquer coisa traz. Quando é bom, não quer demais. E se faz bem ou mal, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Posso lhe dizer, bom é quando faz mal. Consequência qualquer coisa traz. Quando é bom, não quer demais. E se faz bem ou mal, tanto faz. Tanto faz, tanto faz, tanto faz.